Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, tome o seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quanto mais te busco, mais eu te amo. Então vamos buscar mais um pouquinho, amém? Vamos buscar mais um pouco. Buscamos pelo louvor, vamos buscar também pela palavra. Peço para que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Enquanto você vai abrindo, eu vou orar. Peço apenas a sua concordância. Espírito Santo, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor meu Deus, por chegarmos até aqui. Obrigado por nos conceder saúde. Obrigado por termos uma maneira, ainda que seja a pé, de carro, não sei qual é a forma, mas chegamos até aqui. Espírito Santo, nós precisamos desta palavra revelada. Nós necessitamos, é uma necessidade nossa. Nós não queremos perecer sem revelações. Por isso venha com revelações enquanto esse texto ele é desdobrado. Venha com revelações específicas ao coração de cada homem e mulher que adentrou a esta casa, inclusive o meu, Espírito Santo. Fale conosco e que ao mesmo tempo possamos dar honra e glória a Ti, Senhor Jesus, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Assim oramos e já te agradecemos. Amém. Não me recordo mais, para formalidade, a paz do Senhor. Eu acho que saudei a igreja com a paz do Senhor. Você já abriu aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler 11 versículos, o primeiro trecho. E aí vamos falar algumas coisas aqui, certo? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Eu não sei o subtítulo seu aí, mas no meu está dizendo aqui na NVI, vivendo para agradar a Deus. Aleluia, que nossas vidas elas possam ser de uma forma que agrade a Deus. Eu creio que todos nós aqui estamos em busca disso. E o texto vai continuar no versículo 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Verso 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para... Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Aleluia de novo por isso, Senhor. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Interessante, né? Eles sabiam praticar o amor fraternal, mas ainda assim eram dominados por certas imoralidades. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. O último versículo, é lindo esse versículo 11 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Alguém aqui quer ter uma vida tranquila? Cuidar dos seus próprios negócios. Olha o segredo de viver uma vida tranquila. Cuide dos seus próprios negócios. Trabalhe com as suas próprias mãos. como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Aleluia. Nós poderíamos passar muito tempo aqui analisando cada versículo, mas algo que despertou a minha atenção, e eu creio que seja uma medida para nós nesta noite, é o versículo 4. Qual é a versão aqui? Ah, tá, pode colocar o versículo 4, deixa eu ver. Que cada um de nós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Eu gosto aqui da NVI, ela vai dizer o seguinte: que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, de maneira honrosa. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Você precisa se controlar um pouco, homem e mulher. Preciso também me controlar. A palavra controlar aqui, ela vem do grego que se chama katomai. Essa palavra, ela literalmente significa adquirir, pegar, ganhar, comprar. Então, quando Paulo está escrevendo aqui, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, ele está dizendo controlar o seu corpo, mas ele está querendo dizer conquiste uma mulher. Corpo aqui, no contexto da época, ele poderia se referir a uma mulher. Paulo está vindo dizendo sobre moralidade, então ele orienta aquele povo dizendo o seguinte: olha, faça o seguinte, que cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, que cada um adquira, conquiste, se junte com uma mulher. É nesse sentido que Paulo está falando. Agora, os solteiros aí da casa, homem e mulher, conquiste em nome de Jesus. Solteirões aí podiam dar um glória. Tem uns irmãos meus aqui que eu estou orando para fazer uma proposta de oração para que aconteça. Vocês têm que se olhar mais. Ô, pastor, misericórdia. Não, filho, tudo na santidade, conversando com os pastores, apresentando diante do Senhor, orando. Aleluia. Que cada um saiba controlar o seu próprio corpo, que cada um adquira, conquiste, compre, se apresente e conquiste uma pessoa ao seu lado. Os homens, as mulheres, os homens. O corpo de maneira santa e honrosa. Aliás, me choca quando eu leio Provérbios 16, verso 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E nós nos confundimos, muitas vezes pensamos que o negócio é ir para cima, não tem que argumentar, não tem que contrariar, não, ele não vai me passar por cima não, ele não vai puxar meu tapete, ele não vai falar isso. Provérbios 16, 32 vai me dizer que muitas vezes é melhor eu ser paciente do que eu ser guerreiro. Por quê? Porque vai continuar a dizer, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Será que nós somos homens, mulheres, filhos e filhas de Deus que conseguimos nos controlar? Será que nós conseguimos nos controlar? É muito interessante quando nós, apenas a exemplo, não quero que você abra, vai ser uma apenas realmente para exemplificar o que eu quero dizer. Se nós lermos Rute no capítulo 3, quando você vai ver que Boaz estava em sua eira, descansando, dormindo, vocês sabem muito bem o que o texto vai dizer no verso 7 do capítulo 3 de Rute. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Rute aproximou-se sem ser notada. E muitas coisas se aproximam de nós sem nós notarmos. Notem vocês que é quando Boaz termina de comer, é quando ele termina de beber. Satanás nunca se apresenta no começo do culto. Ele se apresenta quando chegamos nas nossas casas. Ele se apresenta quando nós estamos sozinhos e muitas vezes famintos, não fisicamente, mas espiritualmente. E sejamos sinceros, na nossa fome, dificilmente recorremos à palavra do Senhor. Dificilmente fechamos a porta e dizemos, eu vou orar porque eu estou sentindo necessidade. Nós até sabemos que esse é o certo, mas cai para nós, nós não fazemos assim. Satanás, ele vai se apresentar quando ele termina de comer, e Ruth aproxima-se sem ser notada. Que fique é o propósito do Senhor se cumprindo. Mas eu quero apenas usar isso como um exemplo do que nós estamos falando hoje, amém? Nós não vamos falar sobre Ruth, mas isso vai ajudar a entender melhor. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. E tem certas coisas, irmãos, que de repente nos encontram. Certas coisas, mas nunca é de repente. Um pecado, um vício, nunca é de repente. Porque vai dizer aqui que ela foi e deitou-se com ele aos seus pés à noite. Ela já estava lá fazia tempo. E tem coisa na minha e na sua vida que já passou o tempo de sair. Quantos entendem o que o Espírito Santo está nos dizendo? Vai dizer o seguinte, sem ser notada, descobriu dele, deitou-se no meio da noite. O homem acordou, de repente ele se virou, se assustou ao ver a mulher deitada aos seus pés. Mas a verdade é que Noemi sabia que se Ruth deitasse com ele, no outro dia ele iria conquistá-la. E assim foi. Tá bom, tá confuso? Eu vou simplificar. Cuidado com as coisas que você tem se deitado. Não fisicamente muitas vezes, mas na nossa mente. Se é físico, você descarta a pessoa, vida que segue. E quando está dentro da gente? Como que a gente faz? Porque o nosso maior adversário já não é outrem, mas eu mesmo. É muito difícil, eu não digo nem ser pastor, pregador, levita, ministro de louvor, obreiros, evangelistas, intercessores, missionários. É difícil ser crente. Ei, é difícil amar Jesus. Amar Jesus é difícil. É muito difícil. Porque se você está exigido uma conduta onde eu não vacile, onde você não venha vacilar. Porque você sabe, e eu também, às vezes a gente dá um deslize e o nosso adversário entra por ali. Olha que impressionante quando nós lemos 1 Reis 22, 34, vai dizer o seguinte, de repente, um soldado disparou o seu arco para onde? Ao acaso, aleatório, para lugar nenhum. Ele estica e atira para o céu. Mas vai dizer, 1 Reis 22:34, disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre o encaixe da sua armadura. Se a sua e a minha armadura não estiver ajustada, é no encaixe que entra. Tem que disciplinar o olhar, tem que disciplinar o falhar, o falar. Irmãos, tem pessoas, não daqui, e de verdade não mesmo, mas crentes que nós conhecemos no dia a dia, ao se expressar, irmãos, eles se expressam com palavrões. É uma coisa o processo de transformação, outra coisa é você estar vivendo uma vida há anos e você ainda não conseguir refrear a sua língua. É porque tem um espacinho na sua armadura aí aberto. Vocês imaginam eu descendo aqui e falando essas palavras de baixo calão? A minha carne quer me conduzir a isso, mas eu procuro manter a armadura bem ajustada em mim. É difícil amar Jesus, é difícil, não era para ser, mas essa nossa carne, essa terra que nos enraiza nossa caminhada. Então, de repente, essas coisas, elas acontecem nas nossas vidas. Então, quando nós falamos sobre saber controlar, nós homens, né, já realmente caímos para a área da imoralidade, nós já começamos a nos controlar nisso. Acontece que controlar é um verbo, e aqui na frase ele é seguido de um substantivo, corpo. Eu já disse para você que corpo aqui ele pode ser entendido como mulher, mas os rabinos daquela época, os judeus daquela época, tinham um outro entendimento da palavra corpo, um outro entendimento da palavra que no grego original significa skeus. Quando ele está dizendo saiba controlar o seu corpo, essa palavra corpo no original também significava vaso, jarro, literalmente um jarro, algo da sua casa. O que ele está querendo dizer? Não apenas na área moral da nossa vida, mas na sua própria casa, saiba você mesmo se controlar. Não adianta você se controlar na sua fala, no seu pensamento, quando dentro de você, você é um homem pervertido. Não apenas na área moral, mas nos negócios, nas finanças, no tratar das pessoas. Quer ver só? Põe a imagem aqui, por favor, Caio, Vanderlei. Ó, bem rápida essa imagem. Vocês sabem que entre a guerra de França e Inglaterra, Inglaterra vence a França simplesmente atirando flechas. Essas flechas, elas caem sobre os cavaleiros caem do cavalo e morrem pisoteados pelos cavalos. Eu quero que seus olhos estejam bem aqui, ó, nessas pessoas aqui que estão sendo pis-cavalos. Preste bem atenção. Os cavalos são as nossas emoções. As pessoas pisoteadas somos eu e você. É isso que acontece quando você deixa suas emoções falarem por você. A nossa mente, o nosso coração precisa estar baseado no que o texto vai dizer. Eu estava atendendo um cliente esses dias, um cliente que, olha, irmão, se tem alguém que trabalha o nosso crente, o nosso jeito crente de ser, são clientes. Irmão, eu queria dar algumas respostas para aquela cliente, ou nem respondê-la, né? Mas eu sou crente, eu não posso deixar que o cavalo me pise. Eu vou responder ela. A amargura dela não será a minha, a forma dela tratar as outras pessoas não será a minha. Que as suas emoções não te pisoteiem. Que esse seu jeito esquentado não te pisoteie. Que essas coisinhas que fazemos quando estamos sós não te matem. Porque se ficassem só nessa área moral, que a mulher vigie com o homem, que o homem vigie com a mulher, mas aqui nós entendemos que corpo também significa sua própria casa, você mesmo, porque você é um templo, eu sou também uma casa. Ele vai dizer que esta casa, você deve ser um homem e uma mulher que viva de maneira santa, que viva de maneira honrosa. Santidade é para com Deus, e você vai honrá-lo se assim seguir. Mas nós também precisamos honrar uns aos outros. A partir do momento que eu e você vivermos de forma santa, eu vou querer honrar você, respeitar, ser educado, ser cordial. Me explique como você pode servir a Deus se você não respeita sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu gerente que é chato, seu cliente que é insuportável. Ele é mesmo, mas nós ainda assim aprendemos a honrar as pessoas. É o que a palavra, como se fosse para o Senhor, trabalhe não como para os homens, mas como para Deus que te vê e te recompensará. Então nós vamos ter a nossa recompensa. Você tem a certeza disso? Você tem a certeza disso? A verdade é que, se é mulher, se é a si mesmo, Paulo está querendo deixar claro uma forma de viver. E nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Nós precisamos mudar a forma de viver. Paulo está deixando claro aqui um comportamento, e não há nada mais maravilhoso do que você mudar o seu comportamento, quando o Espírito Santo vivo em nós, que intercede por nós, e nós mudamos o nosso comportamento. Sabe, uma das coisas mais gostosas, um presente do céu, é quando você no seu trabalho, ou fora da igreja, quando você não está envolvido no nosso meio, entre nós, aquela coisa gostosa, mas você está lá no seu trabalho, na sua casa, com o seu vizinho, eu não sei aonde, mas aquela pessoa, ela olha para você e fala assim: oh, deixa eu te falar uma coisa, você tem um jeito diferente. Isso é um presente de Deus, irmãos. É tão gostoso ouvir isso, porque mostra que o seu comportamento é diferente. E aí sim é uma janela, uma oportunidade, uma porta para nós falarmos quem é esse diferente. Que ele é uma pessoa, que ele vive em nós, que o nome dele é Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, vai dizer uma coisa: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Eu não sei se você é barro, eu não sei se você é madeira, eu não sei se você é prata, mas eu sei que tem ouro que dá honra e ouro que dá desonra. Prata que dá honra e prata que dá desonra. Pasmem, a palavra me assegura que se eu for barro ou madeira, eu também posso dar honra, da mesma forma como eu também posso dar desonra. Dizem que o problema do pobre é ele ser rico, e que o problema do rico é que ele é rico. Mas quantos pobres arrogantes e quantos ricos educados? Convenhamos que então o grande problema não está na quantia, nos valores, no endereço, no CEP, no CPF, mas dentro de nós. Agora, nós entendemos então, entendido isso, eu espero que você também tenha compreendido o que nós falamos. Você vai se controlar na sua área moral, assim como também você mesmo, no seu jeito de ser, na sua forma de responder, na sua forma de fazer as coisas. Vocês sabem, abre aspas, né, pastor? Faz tempo que não sai um abre aspas do Senhor, né? Será que é um momento de reativar? Abre aspas, né? O Instagram, ele é uma coisa engraçada. Você vê crentes que curtem coisas absurdas, né? E você nem procura aquilo. Você tá lá, mas na verdade você nem quer estar no Instagram, mas você tá lá rodando. Daqui a pouco eu vejo mulher curtindo umas coisas de mulher que talvez não eram para serem curtidas. Aí você vê homem curtindo umas coisas de mulher que você fala: eu acho que também não era para curtir. Por isso que eu realmente não tenho uma graça por essa ferramenta. Ixi, agora eu aprendi, pastora Merle. Será que sou eu? Vem falar comigo. Se eu vi o seu like lá, eu vou falar. Tá bom? Numa boa. Sabe por que eu não tenho Instagram? Quer dizer, eu tenho lá, mas fico anônimo. Porque eu já caí muito nisso, irmãos. Aí eu parei. Fecha aspas. Então nós entendemos de nos controlar. Ok, certo. As emoções não vão me pisar. Eu vou aprender a me controlar. Eu vou aprender a me controlar na área moral, aliás, porque é isso que Satanás faz. Primeiramente, ele nos atrai para o pecado. Depois que você está no pecado, ele te expõe. Então aqui vai uma notinha de Deus. Tem muitos que já estão no pecado, afundado há muito tempo, e agora ele só está te expondo. Então você precisa sair disso o quanto antes. Aleluia, glória a Deus. O problema do pecado, de fazer as coisas escondidas, é que a gente sempre faz escondido para ninguém saber. E às vezes, ninguém sabe mesmo. Mas o problema é que Deus nos vê. É como o pastor Rogerinho ministrou aqui. Temor é ver Deus me vendo. O pior de tudo é que fica escondido mesmo. Mas nós mesmos sabemos que é um comportamento errado. Mas há momentos de exposição, pois é o que ele faz. Satanás não apareceu no primeiro dia do deserto para Jesus, ele apareceu no último dia falando: olha, você está com fome, transforma essa pedra em pão. Então nós precisamos estar atentos. Não é fácil ser pastor? Claro que não. Não é fácil exercer as funções do ministério? Claro que não. Mas, sobretudo, não é fácil amar Jesus. Não é fácil ler a Bíblia com atenção. Quantos entendem? Não é fácil orar com dedicação. Mas até quando a gente vai continuar simplesmente aceitando o fato de que, ah, é difícil, então eu não vou conseguir. É difícil mesmo, isso é para outra pessoa. Sabe por quê? Vamos analisar e eu vou terminar. Vocês sabem que quando eu falo terminar, eu sempre estico, mas eu vou parar de ficar repetindo toda vez isso. Eu vou terminar e nunca termina. Estou caminhando para o fim, é melhor assim. O último ponto que eu quero observar com vocês de 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o começo. Que cada um saiba. Como que está na Almeida Revista atualizada aqui? 1 Tessalonicenses 4. 4:4, obrigado. Saiba, que cada um de vós saiba. Saiba o quê? O que eu tenho que saber? Porque ele vai começar dizendo, cada um saiba. Antes do controlar, de você se controlar, antes da área moral, antes de você mesmo se controlar, antes de você casar, né? É bom porque eu não caso. Poxa, você não se controla? Como é que alguma pessoa vai ficar do seu lado? Se nem você... Tem gente que fala assim, eu mesmo não me suporto. Ué, então, irmão, você tem que ser tratado, tratada, né? Tem irmão que, se nós fizermos apelo na igreja, de domingo a domingo ele vem em todos os apelos. Irmão, chega de apelo para você, filho. Puxa a Bíblia ali, Deus é contigo, o Espírito Santo está criando a obra perfeita aí, de glória em glória, de graça em graça, aleluia. Saber o quê? É interessante porque os judeus, aqueles fariseus que sabiam da lei, que conheciam as escrituras, eles olhavam as pessoas, por assim dizer, simples da cidade e falavam, eles são gentios. E o que significava ser gentio? Bom, gentio era aquele que não sabia, não conhecia as escrituras e dava-se a entender que eles não conheciam nada a respeito de Deus. Essa palavra, que cada um saiba, a palavra saiba, ela vem de uma raiz, perceber, que cada um perceba, que cada um note, que cada um aprenda a saber. Sim, aprenda a saber. Exemplo, você trabalha em uma empresa, você aprende aquilo, então você sabe aquilo. Você erra, erra feio, você aprende e você sabe a não mais cair naquilo. Ou ao menos deveria não saber mais. Então, esse saber, ele vem de uma experiência. Experiência, quando um jovem aprendiz, ele começa a ser recrutado, ele está no período de experiência, e aí ele vai galgar os cargos ali onde ele trabalha. Então, que cada um tenha uma experiência, saiba. Olha que interessante, em Marcos capítulo 1, verso 23, vai dizer o seguinte: justo naquele momento, na sinagoga onde Jesus estava andando, Jesus curava, Jesus pregava, Jesus estava fazendo sinais e maravilhas, e vai dizer assim: naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo, um demônio. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és. Eu te conheço. Os demônios conhecem ao Senhor Jesus. Aliás, já vai dizer um dos pais da igreja, que o Satanás é o Satanás de Deus. Os demônios conhecem, eles estavam lá no céu, foram arrastados e caídos. Demônios conhecem. Só que fique claro, toda vez que o Senhor é porque eles queriam que tudo ficasse bem. Eles queriam continuar a manter as pessoas amarradas, viciadas, possessas, endemoniadas, fazendo todo tipo de atrocidade, tudo o que queriam. Então você vai ver não apenas em Marcos capítulo 1 verso 23, mas se você ler os evangelhos, você vai ver que toda vez que Jesus entrava na cidade, andava pelas estradas, caminhava, os demônios o encontravam e falavam: eu sei quem o Senhor é, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Demônios conhecem. Preste bem atenção nessa frase. Quem confessa Jesus apenas para que as coisas vão bem são demônios. Agora, seria um desrespeito nos chamarmos de demônio, porque eu creio que eu não sou endemoniado e nem você. Aleluia! Glória a Deus! Porque nem sempre as coisas vão bem. Nem sempre, como o pastor André, lá de Boituva, ministrou aqui nos 4 dias de transformação, o nosso rosto está brilhando. Às vezes a nossa cara está seca mesmo e sem sorriso, e sem vontade, e sem desejo. Às vezes a gente está aqui sem fazer a coisa certa, sem ler, sem nada, sem nenhuma prática espiritual. Mas nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor, desesperados e necessitados de uma palavra do céu que possa penetrar no meu e no seu coração, que é duro, egoísta, e que ele possa mudar o nosso comportamento, para que a gente aprenda a se controlar, para que a gente aprenda a viver, a responder, a interagir, a criar, a cuidar, a educar, a levar, a trazer, a pagar, a dividir, a financiar, a namorar, a amar, a casar, a comungar, a viver em comunhão, a servir. Nós precisamos aprender essas coisas. Quem confessa Jesus para que as coisas possam, são demônios. É claro que eu quero que as coisas vão bem na minha vida e na sua, mas me limitar a isso, quero te dizer que é o mesmo comportamento que demônios têm. Então, o que nós vamos fazer para sermos diferentes? É que a palavra saber aqui, que cada um saiba, é para que nós possamos ter uma experiência com Ele, sabe? Sabe, irmãos, essas palavras no original, que eu acabei de mencionar no grego, esse contexto histórico aqui que eu estou te dando, isso tudo, eu posso te mostrar o aplicativo que eu tenho acesso. Eu seleciono o texto, ele me abre lá uma biblioteca, e eu pego as informações, eu anoto, eu escrevo, e é isso. Nós podemos sair aqui nesta noite cheio de informações, e elas são boas. Sem informação nós perecemos, sem estudo nós vamos ficar defasados. Informação é bom, mas nós não caminhamos apenas pela informação. Que cada um saiba vai dizer uma coisa: Jesus pode ser experimentado. Jesus, para quem quiser, pode ser uma verdade absoluta. Sabe o que me chama a atenção enquanto eu refletia nisso? É que enquanto os discípulos faziam um cerco, aqueles que eram discípulos, eram discipulados, ensinados por Jesus, ou seja, deveriam ser aqueles que tinham uma conduta correta. Então eles cercavam Jesus para que ninguém tocasse em Jesus quando ele andava na multidão. Afinal de contas, ele não tinha tempo para as pessoas, ele tinha uma missão. Mas uma mulher naquela multidão sabia que ele podia ser tocado. Se os discípulos que comiam, viam, peixes multiplicados, redes resgatadas do mar abundantes, vendo multidões serem alimentadas. Se eles se equivocavam, quanto mais eu, quanto mais você. Mas esse Jesus é o mesmo. E se nós batermos na porta, essa porta ela vai abrir. Sabe, irmãos, nós somos realmente um povo de lábios impuros, no meio de um povo com coração impuro. Mas eu sei que o Senhor pode ser experimentado. Eu sei que Ele pode ser experimentado. Ele pode ser tocado, Ele pode mudar as nossas vidas. Sabe, irmãos, nós temos aí uns 15 minutos. Vamos tirar 10 minutinhos para fechar os nossos olhos. Experimente Jesus. Experimente Jesus, irmãos. Não se importa com quem está do seu lado. Assim, não. Normal, normal, do jeito que está. São 9:15, irmãos, a gente está cumprindo o horário. Apresente seu coração a Ele. Senhor, eu tenho descontrole nessa área da minha vida, me ajude a me controlar. Senhor, eu não quero que as minhas emoções me dominem. Porque a palavra vai dizer que aquilo que te domina, você se torna escravo daquilo que te domina. Eu não sou escravo. Você também não. Talvez nós não tenhamos domínio, Senhor, sobre estas emoções. E nem queremos ter. Nós não queremos simplesmente dizer, Senhor, nós somos homens, mulheres, fracos, fracas. E dependemos do Teu toque, Espírito Santo de Deus. Como olhamos, como trabalhamos, não porque nós estamos sendo doutrinados, obrigados, não estamos como um cabresto, igual cavalo, olhando para o chão, nós fomos tocados pelo teu poder que age em nós. Espírito Santo, este arrepio, alguns vão escandalizar, dizendo que é uma emoção vazia, um sentimentalismo, mas eu sei do teu poder sobre meu corpo, eu sinto o teu fogo arder no meu peito. Se o Senhor não for à frente das nossas vidas, no individual, quando estamos sozinhos, nós não queremos levantar. Por isso, Espírito Santo, um dia um anjo se aproximou de Pedro naquela cadeia e falou: eu sou enviado de Deus, levanta-te. Se há homens e mulheres presos, eu peço, Senhor meu Deus do céu, libere um anjo que possa segurar na mão e livrar deste cativeiro, e livrar deste vício, e livrar desta imoralidade, porque nós somos véus feitos para a honra e para a glória. Cansado da derrota, cansado, Senhor meu Deus, talvez eu não tenha palavras, talvez eu não consiga nem me arrepender, mas há uma brasa, tem uma chaminha no meu peito, venha com o teu fogo. Nesta igreja, não queremos um Jesus de teoria apenas. Oh, nós não queremos apenas falar do vinho, mas nós queremos estar envolvidos no teu vinho, Senhor. Como nós louvamos, nós queremos beber do copo que está nas tuas mãos. Será que o Senhor pode entregar a homens e mulheres nesta noite aquilo que está em tuas mãos, ó Pai amado?